Convocando a proteção de Deus, de sala aberta, 13ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 7ª legislatura do Poder Legislativo de Herveiro, realizada dia 2 de maio de 2022. Nossa saudação aos colegas vereadores, vereadoras, doutor Moisés, ao Tita, nosso assessor da casa, nossa nova assessora da casa também, seja bem-vinda, a Bruna, o Johnny do Jornal Serrano, né, e as pessoas que nos assistem também. Na verificação do quórum, todos os vereadores presentes, peço desculpa pela não emissão da ata, né, em virtude dos problemas que temos com a energia, então será assinada na próxima reunião. No expediente temos somente um ofício número 018/I/2022, autoria Poder Executivo. Do quórum? Já fiz antes. Projeto de lei, 023/I/2022, solicita a leitura do ofício e do respectivo projeto de lei. Ofício 018/E/2022, 29 de abril de 2022. Assunto encaminha projeto de lei. Senhor Presidente, ao complementá-lo, encaminha anexo o projeto de lei 23/E/22, que cria o Conselho Municipal de Direitos do Idoso e institui o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso do município de Herveiro e da Outros Providentes, textualmente nas áreas de 15 do Prefeito Municipal. Projeto de lei 23/E/22, de 29 de abril de 2022, cria o Conselho Municipal de Direitos do Idoso e institui o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso do município de Herveiro e da Outros Providências. Capítulo 1 do Conselho Municipal do Idoso. Artigo 1º. Fica instituído o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso e do município de Herveiro como órgão deliberativo, formulador e fiscalizador das políticas públicas e ações dirigidas à proteção e defesa do direito do idoso. Parágrafo único. O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, CMDI, como órgão pertencente à estrutura organizacional do Poder Executivo, fica vinculado à Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Artigo 2º. São atribuições do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso do município de Herveiras. 1. Zelar pela implantação, implementação, defesa e promoção dos direitos do idoso. 2. Propor, opinar e acompanhar a criação e elaboração da lei de criação e da política municipal do idoso ou sua alteração, quando for o caso. 3. Propor, formular, acompanhar, fiscalizar e avaliar as políticas e ações municipais destinadas ao idoso, zelando pela sua execução. 4. Cumprir pelas normas constitucionais e legais referentes ao idoso, sobretudo a Lei Federal 8842, de 4 de janeiro de 94, Política Nacional do Idoso, a Lei Federal 10.741, de 1 de 10 de 2003, Estatuto do Idoso e demais leis de caráter estadual e municipal. 5. Denunciar à autoridade competente, ao Ministério Público, o descumprimento de qualquer um dos dispositivos legais elencados no item anterior. 6. Inscrever e fiscalizar o funcionamento de ILPIs, ou instituições congêneres existentes ao município de Herveiras, inibindo o surgimento de instituições clandestinas, exigindo melhorias das instituições em situação de vulnerabilidade, em trabalho conjunto com a Vigilância Sanitária e com o Ministério Público, conforme determina o Estatuto do Idoso. 7. Receber e encaminhar aos órgãos competentes as petições, denúncias e reclamações sobre ameaças e violação dos direitos do idoso e exigir das instâncias competentes medidas efetivas de proteção e reparação. 8. Propor, incentivar e apoiar a realização de eventos, estudos e pesquisas voltados à promoção, à proteção e à defesa dos direitos do idoso. 9. Elaborar e aprovar o plano de ação e aplicação dos recursos oriundos do Fundo Municipal do Direito do Idoso, bem como acompanhar a fiscalização e fiscalizar a sua utilização e avaliar os seus resultados. 10. Elaborar seu regimento interno. 11. Participar ativamente das peças orçamentárias municipais, plano plurianual, PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e Lei Orçamentária Anual, LOA, assegurando a inclusão e votação orçamentária compatível com as necessidades e prioridades estabelecidas, zelando pelo seu efetivo cumprimento. 12. Organizar e realizar a Conferência de Direitos do Idoso, municipal e ou regional, em conformidade com o Conselho Municipal Conselho Nacional e Estadual do Idoso. 13. Realizar outras ações que considera necessárias à proteção dos direitos do idoso. Artigo 3º. O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso será composto de forma paritária entre o Poder Público e a sociedade civil, contendo 6 membros assim indicados. 1. três representantes do Poder Público Municipal representando os seguintes órgãos. 1. Representantes da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. 1. Representante do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS. 1. Representante da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura. 3 representantes de entidades não governamentais atuantes no campo da promoção e da defesa dos direitos ou no atendimento ao idoso, sendo 1 representante de organização de grupo ou movimento idoso, 1 representante de credo religioso e 1 representante de outras entidades que comprovem políticas permanentes e regulares de atendimento ao idoso. Parágrafo 1º. Cada membro do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso terá um suplente, a ser também indicado nos termos dos incisos 1 e 2 do presente artigo. Parágrafo 2º. Os representantes titulares e suplentes de que tratam os incisos 1 e 2 serão nomeados pelo prefeito municipal por portaria por um período de 2 anos, admitida a recondução. Parágrafo 3º. O titular do órgão governamental indicará seu representante, que poderá ser substituído a qualquer tempo mediante nova indicação do representado. Parágrafo 4º. As entidades não governamentais serão eleitas em fórum próprio, especialmente convocadas para este fim, e indicarão seus representantes. Artigo 4º. O Conselho Municipal de Direitos do Idoso contará com uma mesa diretora escolhida entre os membros, composta por 1. Presidente, 2. Vice-presidente, 3. Secretário, 4. Vice-secretário. Artigo 5º. Os conselheiros designados para compor o Conselho Municipal de Direitos do Idoso não serão remunerados a qualquer título pelo desempenho de seus cargos de conselheiros, por ser considerada função relevante. Artigo 6º. Perderá o mandato o conselheiro que 1. Desvincular-se do órgão ou entidade de origem de sua representação, 2. Faltar a 3 reuniões consecutivas ou 5 intercaladas, sem justificativa, 3. Apresentar renúncia ao plenário do conselho, que será lida na sessão seguinte à sua recepção na secretaria do conselho, 4. Apresentar procedimento incompatível com a dignidade das funções, 5. For condenado em sentença irrecorrível por crime ou contravenção penal. Parágrafo 1º. Nos casos de renúncia, impedimento ou falta, os membros do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso serão substituídos pelos suplentes automaticamente, podendo estes exercer os mesmos direitos e deveres dos efetivos. Parágrafo 2º. Os órgãos ou entidades representados pelos conselheiros faltosos deverão ser comunicados a partir da segunda falta consecutiva ou da quarta intercalada. Artigo 7º. O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso reunir-se-á ordinariamente em forma bimestral ou em caráter extraordinário, quando convocado pelo presidente. Parágrafo único. Quando necessário, as reuniões do Conselho Municipal de Direitos do Idoso poderão ser realizadas de forma virtual. Artigo 8º. O Conselho Municipal de Direitos do Idoso instituirá seus atos por meio de resolução aprovada pela maioria dos seus membros. Artigo 9º. O Conselho Municipal de Direitos do Idoso contará com assessoramento da Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social e Assessoria Jurídica do Município. Artigo 10º. Os recursos financeiros para a implantação e manutenção do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso serão previstos nas peças orçamentárias do município, possuindo dotações próprias. Parágrafo único. Para atendimento às disposições da presente lei, fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial, a ser aberto por decreto do Executivo e com utilização de transposição de dotações orçamentárias. Capítulo 2. Do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso. Artigo 11. Fica criado o Fundo Municipal de Direitos do Idoso, instrumento de captação, repasse e aplicação de recursos destinados a propiciar suporte financeiro para implantação, manutenção e desenvolvimento de planos, programas, projetos e ações voltadas aos idosos no município de Oliveira. Artigo 12. Constituirão receitas do Fundo Municipal de Direitos do Idoso: 1. Recursos provenientes de órgãos da União ou dos Estados vinculados à Política Nacional do Idoso. 2. Transferências do município. 3. As resultantes de doações do setor público, pessoas físicas ou jurídicas. 4. Rendimentos eventuais, inclusive de aplicações financeiras dos recursos disponíveis. 5. As advindas de acordos e convênios. 6. As provenientes de multas aplicadas com base na Lei 10.741, de 2003. 7. As dotações anuais constantes no orçamento do município e as verbas adicionais estabelecidas no decorrer de cada exercício. 8. Outras. Artigo 13. O Fundo Municipal ficará vinculado diretamente à Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, tendo sua destinação liberada através de planos, projetos, programas e atividades aprovadas pelo Conselho Municipal de Direitos do Idoso. Parágrafo 1º. Fica aberta conta bancária específica à instituição financeira oficial, sob a denominação Fundo Municipal de Direitos do Idoso, para a movimentação dos recursos financeiros do fundo, sendo elaborados balancetes, demonstrativos de receitas e da despesa, que deverá ser dada ampla divulgação após a apresentação e aprovação do Conselho Municipal de Direitos do Idoso. Parágrafo 2º. A contabilidade do fundo tem por objetivo evidenciar a sua situação orçamentária, financeira e patrimonial, observados os padrões e as normas estabelecidas na legislação pertinente. Parágrafo 3º, a aplicação dos recursos previstos nesse artigo dependerá da existência de disponibilidades em função do cumprimento da programação e de prévia aprovação do Conselho ou de quem por ele designado, sendo que o prefeito municipal será o gestor financeiro do fundo e responsável pela sua movimentação financeira. Capítulo 3, das disposições finais e transitórias. Artigo 14. Para a primeira instalação do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, o prefeito convocará as entidades da sociedade civil organizada, atuantes no campo da promoção e da defesa dos direitos do idoso, para a realização do fórum próprio, que definirá as entidades que terão representantes no respectivo Conselho no prazo de 30 dias após a publicação desta lei. Artigo 15. A primeira indicação dos representantes governamentais será feita pelos titulares das respectivas secretarias no prazo de 30 dias após a publicação desta lei. Artigo 16. O Conselho Municipal de Direitos do Idoso elaborará seu regimento interno no prazo máximo de 90 dias, a contar da data da sua instalação, que será aprovado por ato próprio. Parágrafo único. O regimento interno disporá sobre o funcionamento do Conselho Municipal de Direitos do Idoso, das atribuições de seus membros, entre outros assuntos. Artigo 17. A presente lei será regulamentada por decreto do Poder Executivo no que couber. Artigo 18. Esta lei entra em vigor na data de publicação, gabinete do prefeito, 29 de abril de 2022, nas artigo 15, o prefeito municipal. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores. Segue para análise de vossas senhorias o projeto de lei que cria o Conselho Municipal de Direito do Idoso como órgão deliberativo, formulador e fiscalizador das políticas públicas e das ações em todos os níveis dirigidas à proteção e defesa dos direitos do idoso. A criação do Conselho Municipal de Direito do Idoso como forma de proteção à pessoa idosa está em consonância com a Política Nacional de Proteção ao Idoso e assegura, por parte do Poder Público Municipal, o cumprimento das responsabilidades no atendimento das demandas municipais frente ao segmento. A presente lei instituirá também o Fundo Municipal de Direito do Idoso para a movimentação de recursos oriundos das fontes, de acordo com o artigo 12 do presente projeto de lei. Desse modo, por ser mais uma ferramenta que vem a aumentar a proteção do idoso no nosso município, deixá-la-emos para análise e aprovação. Nazário Biquins, o prefeito municipal. Não havendo mais expedientes, vou interromper a sessão por alguns momentos. Está interrompida a sessão. Só para fazer uma pergunta para vocês. Todos receberam uma ata no pelo aplicativo, pelo WhatsApp?
A última agora não.
A última não.
Não enviou para ninguém?
Não, a última não. Foi quinta de noite a sessão, não. Não teve
como. Colocou na próxima, então. Sim, é o que eu vou fazer. Daí ela é imprimida aqui também e enviada para eles, né? Quando foi redigida ainda também, né?
Foi na quinta.
É, porque foi na quinta-feira também, né?
Acabou o almoço também.
É. Tá, então tá. Tranquilo então. Então ela vai ser lida e votada na próxima sessão. Reiniciando a sessão, não havendo mais expedientes, no espaço da pauta temos o projeto de lei que entrou na noite de hoje, autoria Poder Executivo. Ementa, cria o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso e institui o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso, do município de Herveiras da Outras Providências. Ele está na primeira reunião de tramitação e é o que temos na pauta na noite de hoje. Na discussão da pauta, o primeiro vereador escrito foi o vereador Gilmar Rodrigues Tati. Próximo vereador, João Alcemir Clás. Próximo vereador, Valdir Palhante Siqueira. A próxima é a vereadora Ana Franciele Rodrigues Santos. Próximo vereador, Paulo Roberto da Costa. Próximo vereador, Antônio Miguel Nunes de Moraes. Próximo, a vereadora Camila Maera Brinkmann. Próximo e último vereador na discussão da pauta, o vereador Darcy de Bastos. Não temos requerimento. Na ordem do dia não consta matéria para ir à votação. Passando de imediato para questões pessoais. Primeiro, vereador novamente inscrito, Gilmar Rodrigues Tati. Próximo, João Alcimir Quadros.
Passo.
Valdir Palhano Siqueira.
Também passo.
Ana Franciele Rodrigues dos Santos.
Saúde, presidente. Os demais colegas vereadores, colega vereadora, nosso assessor jurídico, representante do Jornal Serrano, funcionários da casa, o Cristiano, a Bruna, seja bem-vinda, e as demais pessoas que se fazem presente. Só gostaria aqui de relatar, assim como eu já havia comentado no início da sessão, antes mesmo dela iniciar com os colegas, hoje tivemos a prova da importância que faz a luzes de emergência dentro das escolas, né? É algo que eu já tinha pensado na semana passada, inclusive, de colocar um pedido de indicação sobre isso. Pretendo fazer para a próxima sessão, porque com essa falta de luz eu sabia que não ia ter nem como o pessoal daqui trabalhar direito, né, com a questão. Mas se veio a importância que faz, porque hoje eu tive que trabalhar praticamente o dia todo no escuro, na cozinha, e a creche não para, né? A gente não imaginava também que ia acontecer. Eu estava com pão assando e terminou a luz e voltava a luz e terminava a luz e ao mesmo tempo estava medo de queimar as coisas, né? Porque a gente sabe que já aconteceu uma vez de queimar uma máquina na escola e se aberto sindicância, sendo que é coisas que podem acontecer, ninguém vai estar lá para queimar nada, para fazer de propósito. Então, ao mesmo tempo, eu sabia que eu tinha que fazer porque as crianças estavam lá para ser atendidas. Até mesmo nas salas de aula, né? Porque as crianças têm umas que têm medo de ficar no escuro. A EMEI é bem fechada, então não tinha muita... Até pelo mau tempo, não tinha claridade nem do dia, né? Da luz do dia, no caso, nas salas. Então eu acho que é algo que tem que ser repensado pela Secretaria da Educação. A gente sabe que verba vem, e não é pouco, para as Secretarias da Educação dos municípios. Né? E não é caro também a manutenção para... Né, para ter luzes de emergência, que seja num tamanho, não tem nas salas, mas é um tamanho pequeno de umas mini fluorescente que se ligar de 10, uma funciona. E não só aqui na creche, né, mas em todas as escolas, porque independente de ter luz ou não, a escola não para. E a gente sabe a importância que faz. Então hoje eu falei, ainda comentei com as gurias que é algo que eu ia pedir, espero que seja feito, né? De colocar essas luzes de emergência, principalmente eu acho que talvez na EMEI, que as crianças são mais pequenas, não foi fácil ter que explicar para elas que estava escuro, que não tinha luz e tal. A gente ligava, começava a piscar as luzes, foi pelo mau tempo, também ninguém tem culpa nisso, né? O Clécio logo lá já foi lá para ver, mas não tinha o que ser feito, tinha que aguardar para ver se... Porque acredito eu que pelo raio que deu foi fora, não foi dentro da escola, né? Então, espero que a Secretaria de Educação, juntamente com a administração, repensem isso aí, né, revejam, e eu acho que já passou da hora de ser colocada, na verdade, essas luzes de emergência dentro das escolas. A gente, né, hoje está iniciando também o mês de maio, mês que é importante para mim, por ser mãe, por ser o mês do meu aniversário, né, então... Eu queria deixar agora, no próximo domingo, a gente vai ter o Dia das Mães, né? Eu acho que já é algo que a gente pode falar antes, né? Desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães do município, em especial para minha mãe, né? Para as mães das minhas crianças lá na creche, né? Que são, que nem os outros, são quem fazem a gente ter o trabalho do dia a dia, as crianças que frequentam lá, né? Eu acho que é mês de maio é importante para mim por isso. Porque eu acho que o que aconteceu de mais importante na minha vida até hoje foi eu ter me tornado mãe. Aprendi a dar valor, cara, já dava valor, claro, mas aprendi a dar muito mais valor para a palavra mãe, que depois que tu se torna, tu sabe que ao mesmo tempo que é algo mágico e realizador, é uma preocupação todo dia. E nem hoje eu tinha, meu pequeno teve tosse de noite, eu tive que mandar para a escola, porque a mãe, que é quem cuida para mim, não ia estar. E eu passei o dia pensando nele, né, sabendo que ele estava bem, mas estava pensando. Então, acho que é um dom que Deus deu de ser mãe. Então, quero deixar aqui meu feliz Dia das Mães para todas as mães já antecipado, né, antes do domingo. Que Deus abençoe cada mãe cada vez mais, cada mulher, que ainda não é mãe também, mas que Deus abençoe, que ilumine cada vez mais por esse dom que a gente tem, né, de poder ser chamada de mãe, porque eu acho que não existe nada mais mágico que isso. Que Deus abençoe e dê muita saúde para mim também, que eu não tenho mais meu pai, então agora eu tenho pai e mãe numa só, né? E tô só pelo domingo para ir lá comer aquela carne com ela, dar um abraço nela, já avisei hoje, de antecedência já, né? Seria isso, senhor presidente, muito obrigado pelo espaço.
Nossa, vereador Paulo Roberto da Costa.
Passo.
Próximo, vereador Antônio Miguel Nunes de Moraes. Passo. Próximo, vereadora Camila Maiara Brinca. Próximo, Lúcio Matheus Filho, Garcia de Barra.
Não havendo mais ninguém inscrito, então, antes de encerrar a sessão também, da forma que a colega vereadora Ana falou, né? Próximo domingo, dia das mães, né? E desejar a todas as mães, eu, graças a Deus, tenho a minha mãe viva ainda, né? E muitos não vão poder desejar um feliz dia das mães porque não está mais entre nós, mas as mães das senhoras e dos senhores que tenham um feliz dia das mães, a nossa funcionária Bruna também, né? E sei que o ano que vem a esposa do nosso hoje vereador Gilmar, né, também poderá, né, receber um feliz dia das mães, né? Então, o mundo continua girando e a gente fica feliz pelos colegas, né, também serem felizes. Sobre o que a colega Ana falou também, reforçando, eu acho muito interessante essa matéria, sabe? Não só, como ela falou, não só na EMEI, mas principalmente na EMEI. Porque ele, além de ter só criança pequena, não é só o prezinho. Antes do prezinho tem crianças menores, né? Né? Então, é algo assim que tem que ser pensado, né? É muito boa a ideia da colega. Tá? Não havendo mais nada a tratar na noite de hoje, informo que a próxima reunião ordinária ocorrerá dia 9 de maio de 2022, às 19 horas, nas dependências da Câmara Municipal. Obrigado pela atenção de todos, a reunião está encerrada. Tenha uma ótima semana.